בעזרת השם, דף נון ד' תתרג'י כתובות. שלום עליכם פסועה, עוד שמודפנו, קפיטול, נערה שנתפתתה. בעזרת השם, סתמוס דף נון ג' עמוד בין הסגונה ניה ג'יבש שונוס דוי ספונצ'יוס. ביי רבי אלעזר, רבי זה פרגונטו. קובר ועשו, סבנוס ז'קי, כונום פאי פלסי, ידי דשא פיליאז, עתה דוזי אלו זמיון ג'י דאג'י, as filhas, elas têm o direito de se sustentar do dinheiro da herança, dos imóveis que o pai deixou de herança. E essa alahá, uma das cláusulas da Ketubá, é essa alahá. E também o dote que ela vai receber, levar para o casamento dela, ela vai receber da herança que o pai dela deixou. Então tem duas alahá, também o dote, também o sustento delas, elas vão receber da herança. Elas não vão herdar, porque pela Torá o filho homem que herda a herança, tanto do pai quanto da mãe, porém elas têm esse direito de se sustentar da herança. Bai Rabi Elazar, Rabi Elazar perguntou, Bat Shniá, Yesh Lamezonot ou En Lamezonot? Rabi Elazar perguntou, digamos que uma pessoa casou com um her que é proibida para ele pela lei rabínica, como a pessoa que casou com a avó dele, Lo Aleinu, que é proibido pela lei rabínica, será que quando ele tem uma filha com ela e depois ele falece, essa filha vai se sustentar do dinheiro da herança dele ou não? Quais são os dados da questão? Queimam de leite la ketubá, começamos num dalet em cima. Uma vez que essa mulher proibida para ele não tem direito de receber a ketubá, os reis não decretaram ketubá para uma mulher proibida para esse marido. Então, leite la mezone, uma vez que a ketubá não foi decretada, que também essa cláusula que diz que a filha vai se sustentar do dinheiro da herança, também não foi decretado. Talvez essa cláusula é secundária à ketubá. Se não tem ketubá, não tem esse adendo, essa outra alahá. O Dilma imad avda issura kantsuara banan, idilo avda issura lo kantsuara banan. Talvez os rami não deram a ketubá para a mãe, porque a mãe fez um casamento proibido. Então, o motivo de isentar esse marido de pagar a ketubá é por causa dessa multa. Os reis multaram essa mulher, essa avó dele, digamos, que casou com ele. Porém, com relação à filha, são outros 500. Talvez a filha merece o sustento da herança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então tem que agora fica na dúvida. Aparentemente, ela é que essa filha de um casamento proibido não recebe a herança, o sustento através da herança. Bai Ravará perguntou uma outra questão. Bat Arusai, Yesh La Mezonot ou En La Mezonot? A filha de uma noiva, ou seja, noivos que fizeram a relação tiveram uma filha e o noivo faleceu antes da chupá. Agora, será que essa filha tem direito de se sustentar com o dinheiro da herança ou não? Makiva de Itla Ketubá Itla, uma vez que os reis sim decretaram uma situação que o noivo divorcia a noiva dele, ou ele falece, os Ramim decretaram a ketubá, as 200 moedas para mulher virgem, 100 moedas da época para mulher não virgem. Isso já se recai sobre o noivo na hora do Kiddushin. Então, talvez também essa cláusula que a filha vai se sustentar do dinheiro da herança do pai também se aplica. Ou Dimo, talvez que mandeu Kinurabanan ketubá, Tchat Nisuin Leit Lateiko. Ou talvez, se os Ramim só decretaram escrever a ketubá. O documento da ketubá só vai ser escrito no máximo até a chupá. Não é necessário escrever o documento da ketubá no começo do Kiddushin. Na chupá é necessário ter o documento da ketubá. Então talvez essa cláusula do sustento da filha pela herança talvez não se aplique à filha de uma noiva. Talvez essa obrigação sobre esse homem só se aplique quando ele escreve a ketubá, quando ele vai passar pela chupá. Mas não quando ele noiva. Então tem que agora fica na dúvida também. Aparentemente ela quer que essa filha não recebe a ketubá. Bai Rafa, Barafá perguntou, Bat Anusai, Yesh La Mezonot ou En La Mezonot? Bai Rafa, uma outra questão. Uma pessoa que não é nada tzadik, ele violentou uma jovem virgem, uma menina até 12 anos e meio de idade. A Laha que mencionamos até agora, muitas vezes no nosso tratado até agora, que essa pessoa que assediou, ele tem que pagar uma multa para o pai dela, 50 shekalim de prata. E a Torá diz que ele tem a obrigação de se casar com ela, se ela quer se casar com ele, por incrível que pareça, pode ser que ela quer se casar com ele, e o pai apoia esse casamento, ele tem a obrigação de se casar com ela, e não pode se divorciar nunca dessa mulher. A não ser que ela queira se divorciar dele, ele não tem esse livre-arbítrio. Agora, eles tiveram uma filha e ele faleceu. Eles se casaram. O que acontece com a filha dele? Será que essa filha vai ser sustentada do dinheiro da herança ou não? A pergunta nem começa conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Por quê? Porque Rabi Yossi ben Rabi Yehuda sustenta que essa mulher que foi assediada e escolheu casar com esse que assediou ela, se ele falece, ela merece 100 moedas de Ketubah com uma mulher não virgem que casou. Então, a pergunta nem começa se existe a obrigação da Ketubah para ela. Existem também as cláusulas da Ketubah, inclusive essa cláusula que diz que a filha vai sustentar do dinheiro da herança. Ketibah era Haliba de Rabana. A pergunta só começa conforme Hachamim, que falaram que de Amri Yatsa Kesef Knasa Bektubata. Hachamim sustentam que se esse que abusou dela, casou com ela depois, falece, essa mulher não merece a Ketubah. Por quê? Porque Yatsa Kesef Knasa Bektubata. Uma vez que ele já pagou a multa para o pai dela, ele se isentou do pagamento da Ketubah. Vamos explicar melhor essa alahá na frente. Por que ele se isentou? Que tem uma coisa a ver com outra, que ele pagou a multa, ele se isenta da Ketubah. Porém, essa alahá conforme Hachamim, a questão é, mas kivan de leit la Ketubah, leit la mezoni, uma vez que não decretaram a Ketubah para essa mulher, então essa cláusula da Ketubah também não foi decretada, que a filha não vai se sustentar da herança do pai, ou dirma Ketubah ta mamar. Ou talvez o fato dessa mulher não ter a Ketubah não tem nada a ver com a filha. Por que os Hamim decretaram a Ketubah com relação a todos os casamentos? Que deixerou ter calar benav leutzia. É para que o marido não divorcie a mulher por qualquer motivo. Se ele se divorciar, ela vai ter que pagar uma grande quantidade de dinheiro. Você vai pensar, muitas vezes antes de divorciar ela, isso vai estimular ele a investir mais no casamento dele e ter uma relação melhor com a esposa dele. Então, então os Hamim falaram, essa mulher que foi assediada, ela era uma nará, betular, era virgem até 2 anos e meio, ela escolheu casar com esse que assediou ela e o pai apoiou. O marido não tem a opção de se divorciar dela, então os Hamim não decretaram a Ketubah. Todo motivo que tem que estar na Ketubah é para que ele não divorcie ela por qualquer motivo. Nesse caso, ele não tem livre-arbítrio de divorciar ela. Então, não tem que estar na Ketubah. Por esse motivo, tem só a ver com relação à Ketubah, com relação às 200 moedas para a mulher virgem, 100 moedas para a mulher não virgem que se casou. Porém, não tem nada a ver com as outras cláusulas da Ketubah. Por exemplo, o Tnai Ketubah da filha ser sustentada do dinheiro da herança. Então, talvez essa filha sim merece. Tem quando ela fica na dúvida, aparentemente a Allah é que ela não recebe o sustento dela da herança, porque na prática os Hamim não decretaram a Ketubah, não decretaram também as cláusulas da Ketubah na situação. Fala Ate Yat Vabeviti. Nossa Mishnah disse uma outra cláusula da Ketubah. O quê? Que o marido escreve na Ketubah que, caso ele faleça, a viúva dele vai morar na casa dele enquanto ela se comporta como a viúva dele. Ou seja, enquanto ela se comporta em respeito a ele, ela não se casa com ninguém em respeito a ele, então ela merece ser sustentada e merece moradia. No momento que ela vai se casar com outra pessoa, ela já deixa de ser considerada a situação de viúva em respeito ao marido, então ela já vai se casar com outra pessoa, não merece mais sustento nem moradia da herança do marido dela que faleceu. Tá, ela viu você. Já viu você isso numa braita. Bebeiti velo bebikti. A Braita, ela interpreta esse texto da Ketubah. O que o texto fala? Você vai morar na minha casa depois que você se tornar viúva? Fala a Braita, bebeiti velo bebikti. Não é qualquer moradia que o marido deixou que a viúva dele tem direito de morar lá. Na casa, uma casa normal que comporta também ela, também os herdeiros, ela tem direito de morar lá. Velo bebikti, se ele deixou uma cabaninha que não cabe todos os herdeiros e também ela, ela não tem direito de morar lá. Ou seja, a prioridade é que os herdeiros do marido morem lá nessa cabana que ele deixou, mas a viúva não vai morar lá. A Valmezone Itla, porém, fala a Yosef, mesmo que ela não vai morar nessa cabana, porém ela recebe o sustento dela do dinheiro da herança. Mar Baravashi Amar. Mar Baravashi, sustenta diferente, afirma o Mezani na Meleita. Fala Mar Baravashi, isso é um pacote. O pacote é a moradia com o sustento. Se ela não recebe moradia, ela já está fora da casa do marido dela que faleceu, ela já não recebe mais sustento. Beleit ilheta, que mar baravashi, alahá não é como mar baravashi. Essa mulher receberia o sustento, mesmo que ela não vai receber a moradia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amar Rav Nachman amar Shmuel, fala Rav Nachman amar Shmuel, tavua lei nascer venit paissá, ela mezanot. Se a viúva, ela recebeu uma proposta de casamento, ela não se casou ainda, mas ela já aceitou. Fala Shmuel, ela não recebe mais o sustento da, do dinheiro do marido dela, da herança do marido dela. Por quê? Porque ela não está se comportando agora como a viúva do marido, que não vai se casar em respeito ao marido. Então ela já perdeu o direito de sustento dela. Não existe nada, nada ruim nisso, que ela vai se casar com outra pessoa, porém, já considerando que ela já saiu da casa do marido, ela já aceitou o casamento com outra pessoa, então ela já está independente do marido que faleceu. Fala agora, Halonito vai sair, está mesmo, parece que numa situação que ela não aceitou esse casamento, ela continua recebendo o sustento da herança do marido. Mesmo que o motivo que ela não aceitou é por qualquer motivo, pode ser que ela não aceitou porque ela quer respeitar o marido que faleceu, não pega bem ela já ir casar com outra pessoa, ou pode ser que ela já esteja disposta a casar com outra pessoa, ela diz que ela não quer se casar com esse sujeito porque ele não é bom o suficiente para mim. Mesmo assim, parece de Shmuel que ela continua recebendo o sustento dela, o que não faz sentido. Ela não está se comportando como a viúva do marido, que não se casa com outro em respeito ao marido, que ela estaria disposta a se casar se essa pessoa fosse boa o suficiente para ela. Amar Rav Anan, fala Rav Anan, Levidim e Farshim e Mine de Mar Shmuel, Shmuel não explicou exatamente essa alahá, esclareceu a situação. Amra Mahmat Ploni, Bali, Yeshla Mizun. Se a viúva fala, não vou casar com você, em respeito ao meu marido, ele acabou de falecer, ela continua sendo sustentada. Mahmat Bnei Adab, Shina Meu Ganila, por isso ela fala, não vou me casar com esse fulano porque não é bom o suficiente para mim, o que significa que ela estaria disposta a se casar com alguém que seria bom o suficiente para ela, e na mesma ela já perdeu o sustento dela da herança. Amara Frisda, fala a Frisda, desenvolvendo mais esse assunto. Zinta en na mesma, se a viúva, ela faz uma relação proibida, ela já perdeu o direito de sustento. Por quê? Porque ela não se comporta como viúva do falecido em respeito a ele. Ela não se comporta dessa forma, porque ela fez a relação proibida, ela não recebe mais o sustento do dinheiro da herança. Amara Yosef, fala Yosef, que chlau perque saia na mezonot. Se essa viúva começou a se enfeitar, se maquiar, para atrair candidatos para se casar com ela, ela já perdeu o direito de sustento do dinheiro da herança. Por que ela está disposta a se casar com outra pessoa? Manda mazinta koshkin kichlau perkesa. Agora a Gemara vai colocar essas duas opiniões em uma balança, comparar as opiniões. Conforme a Frisa que diz que a mulher, a viúva que fez a relação proibida, aí ela não está se comportando tão bem e não está levando em conta o respeito do marido dela que acabou de falecer, ela perdeu o direito de sustento, seria mais óbvio falar na situação que ela se enfeitou para atrair candidatos para se casar com ela, que ela não merece mais o sustento. Vamos explicar por que na frente dessa lógica. Manda a Marquihlau, porque sabe, porém, conforme Rav Yosef que disse que quando ela se enfeitou, se maquiou para atrair candidatos para se casar com ela, ela perde o sustento, a vazinta, itla. Porém, a situação que a viúva fez a relação proibida, ela continua recebendo o sustento da herança, mas itama por quê? Yetzer ansa, porque ela não fez isso propositalmente. Por padrão, a mulher que faz uma relação proibida, ela fez a relação proibida porque ela foi dominada pelo instinto negativo dela. Yetzer já dominou ela. Então ela não fez de propósito a relação proibida porque ela não quer mais estar respeitando o marido dela. Ela quer respeitar o marido dela que acabou de falecer. Ela fez a relação proibida porque a tentação foi forte demais. Então não seria considerado que ela está já desrespeitando o marido dela, saindo da situação de viúva do marido dela que faleceu, e ela, conforme Rav Yosef, ela continua recebendo o sustento dela. Essa é a discussão entre a Frisda e Rav Yosef. Vamos ver a Galahá agora. Veleite ilheta kichola neshmatita. A Galahá não é como nenhum desses ensinamentos. Nem na situação que ela aceitou casar com outra pessoa, ela não perde o sustento. Nem se ela fez a relação proibida. Nem se ela se maquiou, se enfeitou para atrair futuros maridos para ela. Ela não perde o sustento nessas situações. Ela, que há de maravilhar a Marjola, só perde o sustento se, ela, se acontecer esse caso. Que falou, a vida é em nome de Shema. A Tovartu Batabebedin. E na mesa do norte. Se a viúva toma atitude de ir pro tribunal cobrar a Ktubá, aí ela perdeu o sustento dela. Quando ela cobra a Ktubá, está fechando a conta, como se diz, do casamento do marido que faleceu. Ela quer fechar a conta, passar para o próximo estágio da vida dela. Nesse momento que ela cobrou a Ktubá no tribunal, ela já se desvinculou do status de viúva em respeito ao marido dela, que ela não quer se casar, e ela já perde o direito de sustento. Porém, até isso acontecer, ela continua sendo sustentada, mesmo que ela fez a relação proibida, ou ela aceitou se casar com alguém, não faz diferença. Quando ela velou, numa situação que ela cobrou a Ktubá no tribunal, ela perde o sustento dela, a Beta não fala assim. Da Beta parece que ela continua sendo sustentada até a cobrança acontecer. Mahra Ktubatá, numa situação que essa viúva chegou para alguém e falou: olha, eu tenho o direito de cobrar 200 moedas de Ktubá dos herdeiros do meu marido. Eu não quero essa dor de cabeça, ter que ir para o tribunal, passar por desconfortos. Você me dá agora 100 moedas à vista e você tem direito de hoje ir cobrar Ktubá dos herdeiros do meu marido. Isso que ela fez. Uma Ashkenaz Ktubatá. Ou ela estava querendo pegar um empréstimo de alguém e ela tinha uma terra que o marido deixou, que estava compromissada a Ktubá dela. O marido faleceu, deixou uma terra que é como se fosse uma garantia de pagamento para a Ktubá dela. Se ela quer cobrar a Ktubá, ela pode cobrar dessa terra quando ela quiser. Ela chega para um credor e fala: eu quero que você me empreste dinheiro e você pega essa terra que está compromissada a minha Ktubá, agora vai estar compromissada a você para um empréstimo que você vai me dar. Um outro caso, Astá Ktubatá Apoteki Leacher Enamezant. Uma situação que ela devia dinheiro para alguém e ela falou: você pode hoje cobrar o dinheiro do empréstimo dessa terra que está penhorada a minha Ktubá, está compromissada a minha Ktubá, agora você pode cobrar esse empréstimo que você me deu. Enamezant, nessas três situações, ela já perdeu o direito de sustento da herança. Vamos na Hanein, parece que é só desses casos. Nesses três casos, ela já efetuou a cobrança da Ktubá. Ela falou para alguém que ela vendeu a Ktubá para que ele pode ir cobrar hoje a Ktubá. Ou ela fez a Ktubá um penhor para um empréstimo. Ou ela fez a Ktubá um pagamento de um empréstimo. A Ktubá já foi como se fosse o pagamento efetuado. Então, nessa situação, ela perdeu o sustento dela, a Valtovatla, porém um estágio antes, só se ela cobrou dos herdeiros do marido a Ktubá, parece que ela não perdeu ainda a Ktubá, até que a cobrança se efetue. Fala Gmará que não. O motivo que a Beta escolheu esses casos são casos mais extremos, que ela já praticamente cobrou a Ktubá, já efetuou o pagamento da Ktubá. Hani Bene Bedin Ben Shlomo Bedin. Que a Beta menciona esses três casos é porque esses casos, independente se ela foi no tribunal para fazer isso que ela fez, vender a Ktubá, penhorar a Ktubá, ou fazer a Ktubá um apoio aqui, é mesmo que ela fez isso no tribunal ou não no tribunal. Ela foi sozinha, teve a iniciativa de vender a Ktubá, penhorar a Ktubá, etc. Nessas situações, uma vez que ela, como se tivesse recebido o pagamento da Ktubá agora, então ela já perdeu o direito de mezonoto. Tovat, porém, se ela só cobra dos herdeiros do marido da Ktubá, bebedin, insto bebedin lo. Uma vez que ela veio cobrar dos herdeiros, só é considerado que ela está fechando a conta, oficializando a cobrança, vai para o tribunal cobrar isso. Porém, se ela vai diretamente a eles e fala: me dá o dinheiro da Ktubá, isso não é tão relevante assim. Pode ser que eles venham enrolar ela, pode ser que ela vai voltar atrás do que ela disse, ela não foi para o tribunal, oficializou a cobrança. Então, isso não é relevante ainda, e ela continua sendo sustentada até que ela vá no tribunal e cobre. Aí a coisa está mais trancada, que a cobrança vai acontecer. Continua a Gemara, Vekacha Yohan Sheir Yerushalayim. A Mishnah fala que esse é o texto que falamos anteriormente da viúva, assim escrevia em Yerushalayim, que a viúva vai morar na casa do marido, vai sustentar o dinheiro da herança, enquanto ela está Megar Amenutair, ela está morando e vivendo como a viúva em respeito ao marido dela. Ela não vai casar, nem cobrou a Ktubá, ela recebe o sustento dela e a moradia dela. Assim se escrevia em Yerushalayim e também no Galil. Porém, na região de Yehudá, da terra de Israel, se escrevia algo mais. Enquanto os herdeiros não resolveram ainda pagar para você a Ktubá, só aí você vai ser sustentado do dinheiro da herança. Porém, se os herdeiros decidem fechar a conta com você, pagar para você a Ktubá, você já não tem mais direito de receber o sustento nem moradia. Então, conforme Yerushalayim e o Galil, os herdeiros não têm esse poder de escolha de pagar para lá Ketubá quando eles quiserem e se isentar do sustento. Não. Na região de Yehudá eles sim têm esse direito. Como é a Alahá? Itmar foi ensinado. Rav Amar Alahá que achei Yehudá. Rav disse que Alahá é como as pessoas de Yehudá escrevem, que os herdeiros têm esse poder de escolha. Shmuel Amar Alahá que achei Galil. Shmuel disse que não, Alahá é como as pessoas do Galil escrevem, que os herdeiros não têm direito de se isentar de pagar o sustento, pagando pela Ketubá. Bavel Lechol Parvedá Nahu Kerav. Na Babilônia, as cidades próximas à Babilônia se costumaram com Rav, que os herdeiros têm esse poder de escolha. Na Ardá, Lechol Parvedá Nahu Kishmuel, na Ardá, e as cidades de Nardá costumaram com Shmuel, que os herdeiros não têm esse poder de escolha. Vamos lá, vamos ver a qual é a Lachá na frente. Aí Bat Mahusa de Rav Nesiva. Lenarda. Tinha uma mulher que nasceu em Mahusa. Mahusa era uma cidade próxima à Babilônia. Ela se casou com alguém de Narda. E o marido faleceu. E os herdeiros querem pagar para Lactubá e se isentar do sustento dela. Atule Kamede, Rav Nachman, vieram para Rav Nachman. Chama Lekara de Bat Mahusa. Rav Nachman, ele percebeu no sotaque dela que ela vem de Mahusa. Ela nasceu em Mahusa realmente. Amarlio, falou Rav Nachman, Bavel Lechol Parvedá, Nahu Kerav, a Babilônia, e as cidades próximas a Babilônia costumaram como Rav, que os herdeiros podem falar que eles querem pagar a Ketubá e se isentar do sustento dela. Amrulei, falaram para Rav Nachman, Behalei Nardá Nessiva, ela se casou com alguém de Nardá. O marido vem de Nardá, então talvez o costume tem que ser com o marido. Amarlio, falou Rav Nachman, Ah, se é assim, Nardá Lechol Parvedá, Nahu Kishmuel, e Nardá, essas cidades próximas a Nardá se costumaram como Shmuel, que os herdeiros não têm esse livre-arbítrio de pagar para Ketubá quando eles quiserem. Beadeicha Nardá, Adeicha de Sagicaba de Nardá. Falamos, então até onde vai Nardá? As cidades próximas a Nardá costumaram como Shmuel, que os herdeiros não têm direito de se isentar do sustento. Então até onde vai essas cidades próximas a Nardá? Fala Agmará, até a cidade que continua pesando os pesos, as medidas de Nardá. Então, estão sob a influência de Nardá, então o costume é o mesmo. Aparentemente, ela é como Shmuel falou, que os herdeiros não têm esse livre-arbítrio de falar que vai pagar a Ketubá e se isenta do sustento. Itmar foi ensinado. Amaná, com relação à viúva. Rav Amar fala Rav, Shamin Mashalia. O Shmuel Amar en Shamin Mashalia. Fala Rav, uma viúva que quer cobrar a Ketubá. Fala Rav, as roupas que ele está levando para fora do casamento. As joias, os sapatos, tudo que ela recebeu do marido, que ela está levando para fora do casamento, é considerado parte do pagamento da Ketubá. Temos que descontar do valor da Ketubá todos esses bens. Shmuel Amar, Enchei Mashalea, fala Shmuel que não. O que ela recebeu é dela, não tem nada a ver com a Ketubá. Amar Avchia Baravim, Vechilufa Belaki, fala Avchia Baravim, que as oferendas estão inversas num outro caso, o caso do Lakit. O Lakit é um funcionário. A pessoa tinha um campo, tinha um funcionário que trabalhava nesse campo. Esse funcionário trabalhou certo período e esse proprietário comprou para ele roupas, comprou para ele sapatos. Ele não tinha essa obrigação, mas ele comprou. Depois, esse funcionário chega para o proprietário e chega e fala para o patrão: eu quero me demitir, me paga o que é meu. Vamos fazer a avaliação de quanto você me deve. Então aqui fala Rabi Chia Baravim que Rav e Shmuel, eles inverteram as opiniões. Conforme Rav, não vamos descontar as roupas que esse empregado ele ganhou do salário que ele merece. E fala Shmuel, vamos sim descontar. Por que essas opiniões estão contrárias aqui? Então explica os comentaristas. Quando Rav disse que vamos descontar o valor das roupas, das joias que a viúva está levando para fora do casamento, é como se ele estivesse levando bens que pertencem ao marido, é porque ele avalia, o marido deu essas roupas, essas joias, para quê? Para ele viver junto com a esposa dele, e a esposa está bem vestida, bem arrumada para ele. E ele pensava, ele não tinha certeza que ele ia falecer antes que ela. Então, quando ele falece antes que ela, é considerado que ele está levando bens que pertencem a ele, na verdade. Porque ele não tinha certeza que ele ia falecer antes que ela, ele deu esses bens para ela, porque ele achava que ele ia viver bastante com ela, e não é desse problema que ele ia falecer. Então, se ela vai levar esses bens, ela escolhe levar esses bens com ela, esses bens vão ser parte do pagamento da Ketubá. Com relação ao funcionário, é o contrário. Ela sustenta que não vamos descontar o valor dessas roupas, desses utensílios que ele ganhou do patrão, do salário dele. Por quê? Porque o patrão sabia que esse funcionário não vai ficar para sempre com ele. Em um momento ele vai se demitir, ele vai ser mandado embora. Então, mesmo se ele deu utensílios para ele, é considerado que ele deu de presente para ele levar depois com ele, porque ele sabia que isso, esse trabalho não ia virar, não ia durar para sempre. Isso é a opinião de Rav. Shmuel falou o contrário. O marido dá as roupas para a mulher por quê? Também porque ele quer embelezar ela, também porque ele tem uma obrigação de vestir a mulher dele, pagar, comprar roupas para ela, comprar joias que ela precisa. Ele tem essa obrigação. Quando ele faz isso, ele faz para dar de presente para ela. Esses bens não são só porque ele quer viver com ela e ela esteja bem aparentada para ele. Você fala de Shmuel, se ele falece, ela vai cobrar a Ketubá. Os bens que ela ganhou não tem nada a ver com a Ketubá. Porém, com relação ao empregado, fala Shmuel, esse patrão não tinha obrigação de dar nada para o empregado dele, roupa para o empregado dele, mesmo assim ele deu? Não significa que ele está dando de presente para ele, significa que ele está dando para esse empregado ferramentas de trabalho, roupa que ele vai usar, tudo bem, mas se esse empregado vai levar essas roupas com ele, vamos descontar do salário dele, o orçamento que vão fazer. Aparentemente ela recomurava, pelo menos com relação a Ketubá, que vamos descontar sim o que a mulher vai levar de bens para fora do casamento. Isso que aparentemente é Alaha. Porém, Rav Kahana Matni Vehem Belakit, Rav Kahana, ele não entendeu como Rabbi Rabaravim. Fala Rav Kahana, as mesmas opiniões de Rav Shmuel se aplicam também com relação a Ketubá, também com relação ao assalariado. Rav disse que vamos descontar as roupas nas duas situações, Shmuel fala que não vamos descontar em nenhuma das situações. O Manach Basimana, e Rav Kahana escutou de Rav uma frase para lembrar a opinião dele, Yatma Varmalta, o órfão, no caso é o funcionário, que mora com o patrão, e a viúva, Shlach Upok, se eles querem sair com o orçamento completo, receber a Ketubá completa, receber o salário completo, que tirem a roupa, ou seja, que deixem a roupa nas posses do patrão ou dos herdeiros, e vão receber a Ketubá completa e o orçamento completo. Amar Abraham disse a Abraham, Afagav detan matin kabate de Shmuel, mesmo que a Mishnah aparece como Shmuel, que não vamos descontar as roupas da viúva, da Ketubá, e o Reta kabate de Abraham, ela recomurar que sim vamos descontar. Detan vamos falar essa seguinte Mishnah, Echad amagdish nechassav, uma pessoa que ele santificou os bens dele para o Beit HaMikdash, falou que todo o patrimônio dele agora é para o Beit HaMikdash, para o Beit HaKavayit, pelo departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Uma pessoa, ele prometeu dar o valor dele para o Beit HaMikdash. Existe uma tabela na Torá, existe um valor para um homem jovem, um homem velho. Uma mulher jovem, uma mulher velha, tem um valor tabelado pela Torá. Quando a pessoa fala, vou dar o meu valor para o Beit HaMikdash, tem que pagar um certo valor. Elo lo beksut ishto velo beksut banav. Agora, o tesoureiro que vem cobrar essa promessa dele, não pode cobrar, não pode penhorar nem as roupas da mulher dele, nem as roupas dos filhos dele. Velo betseva shetzava lishman, e não roupas que ele pintou para dar para a esposa, para dar para os filhos, está designado a eles. Velo besandalim hadashim shelakach lishman, não se ele comprou sapatos novos para dar para a esposa, para dar para os filhos, mas que ele não deu ainda, o kizbar, o tesoureiro, não pode mexer nisso. Aparentemente essa Mishnah fala como Shmuel. Por que o tesoureiro não pode vir cobrar das roupas da esposa? Porque pertence 100% a ela. Isso que o marido prometeu, dá para o Beit HaMikdash, ele tem que pagar bens dele, mas isso pertence à mulher. Então, essa Mishnah falaria que se essa mulher se enviúva e ela quer receber a Ketubá, a roupa que ela ganhou, as joias que ela ganhou, é 100% dela, não está levando nada do marido para fora do casamento, isso é dela já. Então ela recebe a Ketubá completa. Amalirava de Rav Nachman, falava para Rav Nachman, Rina Haletra Matnit Kavati de Shmuel, se tem uma Mishnah que vai como Shmuel, por que você fixa ela como Rav? Amarli, falou o sábio, parece que essa Mishnah vai fluir como Shmuel. Parece que, quando você presta bem atenção no que essa Mishnah está falando, você vai encontrar lá a opinião de Rav. Mas tá, por quê? Que a Mishnah diz é que enquanto esse marido está vivo e deu para a mulher tirar as roupas, essas roupas são 100% da mulher. porque ele quer embelezar ela para estar bem aparentada no casamento. A Mishnah não fala, depois que ele faleceu, as roupas continuam sendo dessa mulher, para que ela vá se casar com outra pessoa com essas roupas se embelezando. Para isso o marido não quis. Não deu as roupas. Então, quando ele falece, essas roupas voltam a pertencer a ele. E se ela quer levar para fora do casamento, então vamos descontar da Ketubá essas roupas. Então, fala o sábio, parece dessa Mishnah, se você presta bem atenção, como o Rav. Continua. Kato de Beibar Eliashiv, Hava Katava Ketubata Miatme. Tinha uma família chamada Eliashiv e tinha uma nora. A nora estava cobrando a Ketubá dos herdeiros do marido. O marido faleceu, ela quer cobrar a Ketubá. Hava Kamamtele Olebeidina. Agora, esses herdeiros não eram nada inocentes. O que eles falaram? Vamos para o tribunal. Você quer cobrar a Ketubá? Muito bem. Amre zila la milta de tesliache. E eles falaram uma certa malandragem com ela. Falaram, olha, não é honra para nossa família que você vá vestida assim, dessa forma tão simples, para o tribunal. Veste a melhor roupa que você tem, coloque joias e respeito ao falecido. Asa de vestino virsantino le culemana. Ela vestiu a melhor roupa dela, colocou todas as joias dela sobre ela e foi para o tribunal. A tudo que a medeira vina, vieram para a vina, amaram e falaram a vina. E o que acaba de ter lá, ela cai como Rav. De amar a maná, chamim a shealeia. Falou Rav, que vamos descontar o valor da Ketubá, o que essa mulher vai levar de roupas e joias para fora do casamento. Então isso que vai acontecer agora, então, esses herdeiros, que não eram nada inocentes, nada bobos, trouxeram ela para o tribunal com as roupas e com as joias, então a Vina já vai descontar todo esse dinheiro que ele está levando em valor com as roupas e as joias da Ketubá. Continua. Aude amar leu nedunia lebrat. Tinha uma pessoa que era um shriv merah, uma pessoa que estava prestes a falecer, e estava dando a tzavá dele a ordem de como distribuir a herança. E ele falou, olha, Nidunia Lebrat, estou deixando um certo dote para minha filha. Por exemplo, deixou um copo de ouro para o dote da filha dele. Zal Nidunia. O preço do ouro caiu. O preço do dote caiu. Então agora esse copo que valia 10 mil na hora da tzavá, na hora da ordem, agora vale 9 mil. Será que os herdeiros do pai têm que pagar para ela 10 mil de dote? Tem que pagar o copo mais 1.000? Porque a ordem foi dar um copo que valia 10 mil naquele momento. Ou será que não? A maravilha e baravim, falar a vida e baravim, por na leiatme, o lucro é dos herdeiros. Ou seja, esse falecido deixou um copo de ouro de dote para a filha dele, por exemplo. O copo é o mesmo, se ele vale 10 mil ou vale 9 mil. Então os herdeiros do pai vão deixar o copo para ela, mesmo agora vale 9 mil. Fala os comentários, a mesma coisa se aconteceu o contrário. O preço do ouro subiu. Agora o copo não vale 10 mil, vale 11 mil. É a mesma coisa, tem que dar o copo. O que o Shriv Merah, o pai que estava preso a falecer, falou, é para dar o copo para a filha. Raul de Amar Leu, tinha uma outra pessoa que estava Shriv Merah, estava ordenando a herança dele, e falou, viramos a página, Arba Meazuz e Minhamra Lebrat. Ele falou, dêem para minha filha como dote, 400 zuzim, 400 moedas lá da época, enfim, para minha filha como dote. O que aconteceu foi Akar Hamra. O vinho encareceu. Então, esse pessoa falou, vai dar 400 zuzim de vinho para essa filha. Digamos que vamos traduzir esses 400 barris na hora da ordem, que vai a 50 barris. Agora o preço do vinho subiu. Agora, para você chegar em 400 zuzim, você não precisa de 50 barris, 40 barris é suficiente, por exemplo. A maravilha você fala, você frafaliat, o lucro é dos herdeiros. Eles não vão ter que dar para ela 50 barris, porque o que o pai deixou foram 400 moedas em vinho. Hoje, o que vale, o vinho vale certo valor, 400 moedas vale 40 barris, porque o vinho encareceu, ai carhamra. E fala nos comentaristas que isso é uma faca de dois gumes. Se o vinho caiu em preço, agora para você chegar em 400 moedas precisa de 60 barris, a mesma alahá. Os herdeiros têm que pagar, dá para ela 60 barris de vinho de dote. Continua. Creme de Rabi Yohanan, Hava Leu Itat Abba, Dabe Kamafs da Mezone. Os parentes de Rabi Yohanan, eles tinham uma madrasta, uma esposa do pai, que ela comia demais. Ela desperdiçava comida. E o pai estava vivo e eles tiveram medo do que vai acontecer quando o pai falecer. Aparentemente o pai estava prestes a falecer. O que vai acontecer com a herança? A herança está compromissada ao sustento dessa mulher e ela vai acabar com toda a herança por causa da comida, que ela come demais, ela gasta demais em comida. Atulikamed Rabi Yohanan, vieram para Rabi Yohanan, amaram-lhe, falaram Rabi Yohanan para eles, Izilu ve'imru le'lavu chondeniachet la'ara le'mezona. E Rabi Yohanan deu um conselho para eles. Vai para o pai de vocês e fala para ele combinar algo com a esposa dele. Ele vai designar uma terra para o sustento dela, e ela pode sair lucrando com isso, porque agora está garantido o sustento dele, está agora compromissando uma terra a isso. Porém, fala Rabi Yohanan, de certa forma está limitando a quantidade da herança que vai para o sustento dela. Rabi Yohanan entendeu que quando o pai fala isso e a mulher aceita, ele está deixando essa terra para o sustento dela e ela não vai tocar no resto da herança. Isso aconteceu, o pai falou para a esposa dele, a esposa aceitou. Depois que o pai faleceu, esses herdeiros foram para Ishtakish. Não foram para Rabi Yohanan por certo motivo. Amar-lhe-o, falou Ishtakish, Koshken Shiribala Mezonot. Fala Ishtakish, se o pai fez isso, significa que ele está aumentando o nível de prioridade máxima para o sustento dessa mulher. O que é mais importante para o pai era o sustento dela, porque ele até designou uma terra para o sustento dela. Então, de certa forma, ele está dando uma terra como seguro para o sustento dela. Caso os herdeiros não deem para você sustento suficiente, tem essa terra para você completar. Então, este aqui a gente entendeu completamente diferente da Yohanan e dificultou a vida desses herdeiros. Amrulei, os herdeiros falaram para este aqui, Rabi Yohanan não amarach, Rabi Yohanan não falou assim. Rabi Yohanan disse que estaremos limitando parte da herança para o sustento dela, não dando a mais. Amaro falou, este aqui, Zilu Avulá, vocês estão obrigados a dar para ela o que ela quer. Veiló, vocês não vão dar uma pikna lecho Rabi Yohanan meu naiho. Eu vou tirar da orelha de vocês isso que Rabi Yohanan disse para vocês. Já os comentários dizem que eles comungaram eles. Estariam se negando a cumprir a Alahá. E eles tiveram que dar. Atulikamed Rabi Yohanan. Então, esses herdeiros foram para Rabi Yohanan. Com alguma esperança. Amado foi Rabi Yohanan para eles. Mas, seixe, que negdi halukala. O que eu posso fazer se um sábio tão grande quanto eu discutiu comigo? Ele falou o veredito? Você tem que seguir esse veredito. Amara Biaval, fala Biaval, lididi me faixa de menedra Rabi Yohanan. Fala Biaval, quem escutou de Rabi Yohanan a conclusão dessa sugiá? Então Rabi Yohanan, usa na frente, que ele voltou atrás, aparentemente, do que ele disse. Amar le mezonot ribala mezonot. Amar be mezonot kitzetza mezonot. Depende como esse shrimera, essa pessoa que está presa da fala, você falou para a esposa dele. Se ele falou isso, deixando para você, para o seu sustento, essa terra, então ele falou para o seu sustento, significa que é prioridade para ele. Então ele está acrescentando, é como um seguro para garantir o sustento dela, ele deixou uma terra. Mas não significa que ele está limitando parte da herança, ela vai se sustentar da herança, e se não for suficiente, ela vai também usar essa terra. Amar be mezonot kitzetz la mezonot. Se esse homem falasse para a mulher, estou deixando uma terra do seu sustento está limitando, o seu sustento vai ser só cobrado dessa terra, em outras palavras, aí ele está limitando o que tzitz la mezun. Então quando Rabi Yohanan fala para esses parentes dele, vão e falam para o seu pai, falar para a esposa dele que se deixa na terra para o sustento dela, deixa aqui a gente entendeu, para o sustento dela, Aribá, e se deixa dessa terra como garantia que ela vai ter todo o sustento que ela quiser. Porém, se eles tivessem falado para o pai, olha, fala para sua esposa, Benezone, essa terra do sustento dela estará limitando realmente parte da herança para esse sustento, ela não poderia receber mais do que isso. Adran Lach Nara, Baruch Hashem, terminamos o quarto capítulo, Perek Nara. Parabéns a todos realmente por estar continuando o estudo. Aqueles que estão da filme, aqueles que não estão da filme, estão no ritmo deles, é igual. O importante na Torá não é a quantidade de conhecimento, é o esforço que a pessoa coloca. E espero que Deus Hashem, podemos continuar o próximo capítulo, Perek Afalpi. O capítulo que vamos ver na frente, amanhã, vai complementar muitos assuntos desse capítulo que a gente viu. não vale a pena perder esse capítulo, vai fechar muitos espaços que estão em aberto, e vamos ver também assuntos muito, muito interessantes e assuntos novos. As obrigações do marido com a esposa, que não mencionamos ainda, as obrigações da esposa para o marido no casamento, que não mencionamos ainda. Até amanhã, espero que Deus Hashem, a gente possa continuar sempre em frente com o estudo da Torá.